O próximo voto de congratulação refere-se ao centenário do Coliseu Micalense. É apresentado pelo PS e tem a palavra a senhora deputada Susana Costa.
Excelentíssima senhora Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimos membros do Governo. Celebrou-se no passado, 10 de maio, o centenário do Coliseu Micalense. Desde a sua fundação, o Coliseu Avenida, e chamou-se Avenida porque foi fundado precisamente nos primórdios da construção da Avenida Roberto Ivens, que começou a ser aberta na década de 1880, naquilo que era a antiga cerca do atual convento de Nossa Senhora da Esperança, e desde então tornou-se uma referência cultural na cidade de Ponta Delgada. E queria partilhar convosco o porquê desta sua centralidade. Primeiro, a monumentalidade do seu edifício, com uma fachada que percorria e percorre 32 metros da nova Avenida Roberto Ivens e 57 metros daquilo que também era uma nova avenida da urbe de Ponta Delgada, a Rua de Lisboa. Segundo motivo, a espetacularidade do imóvel, que era meia escala do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mas capaz de albergar cerca de 3 mil espectadores. O Coliseu de Recreios em Lisboa tinha um máximo de lotação de 4 mil e esta nossa meia escala conseguia, naturalmente, na pista aberta, cerca de 3 mil espectadores. Isto era um projeto megalómano para uma cidade como Ponta Delgada em 1917. A cidade de Ponta Delgada tinha cerca de 20 a 25 mil habitantes. Terceiro, a inovação arquitetónica deste imóvel, consubstanciado em dois aspectos. Primeiro, o uso daquilo que nós hoje falamos e parece-nos uma tecnologia recente, a utilização do fibrocimento. A cúpula era toda estruturada em fibrocimento, que era um material e uma técnica extremamente nova que só se usava até em Lisboa. E aqui em Ponta Delgada, este é o primeiro edifício que usa esta matéria. E em segundo lugar, aquilo que é mais significativo, a utilização do ferro. Não só na sua estrutura, como na sua decoração. Porque em 1913 também tinham sido inaugurados em Ponta Delgada os armazéns Cungumbreiro, todos eles com uma estrutura de ferro, mas que não tinham este material na sua decoração. Ora, o Coliseu Micalense, meia escala do Coliseu de Lisboa, é precisamente aquele que vai se tornar o primeiro imóvel dos Açores a ter esta articulação entre o uso do ferro, quer na decoração, quer na sua estrutura, e, portanto, torna-se o primeiro exemplar daquilo que os especialistas designam como a arquitetura do ferro, um exemplar da arquitetura do ferro nos Açores. Quarto aspecto. O que substancia toda esta inovação é o espírito empreendedor. Primeiro, porque a construção do Coliseu Avenida, e assim o será até 1950, é uma iniciativa de privados. E privados, de onde se salienta talvez o nome de Pedro Lima Araújo, um dos antigos funcionários dos armazéns Cogumbreiro, que era dos Ginetes, vem muito novo trabalhar para Ponta Delgada, e ao trabalhar em Ponta Delgada oferecem-lhe um bilhete de cinema, e ele vislumbra-se com a nova tecnologia do cinema, e tem este projeto de construir, de facto, esta enorme casa, que será o Coliseu. Mas este espírito empreendedor vê-se ainda através de outra questão para além desta iniciativa de uma coletânea de privados micalenses moradores na cidade de Ponta Delgada. É também aquilo que nós hoje falamos muito, a defesa da criptoméria. E devo dizer que as portas, as janelas e todo o cadeirado, foram cerca de 600 cadeiras que foram construídas para o Coliseu Micalense, foram todos eles feitas em criptoméria. E porquê a inovação? É porque até então a madeira de criptoméria, estamos em 1917, era absolutamente desprezada, considerada uma madeira de segunda. E se José do Canto é o homem que vai efetivamente incluir a criptoméria como um dos menus da natureza não endémica dos Açores, será Pedro Lima Araújo a incorporar a utilização da madeira criptoméria na utilização que nós hoje consideramos vulgar. Aliás, Os trabalhadores das suas matas criticavam-no e até brincavam com ele sobre a utilização da madeira no Coliseu, e ele pegou em vários exemplares e candidatou-se a uma feira de exposição em Lisboa e ganhou uma menção honrosa precisamente pelo uso da madeira de criptoméria. E isto, minhas senhoras deputadas e senhores deputados, é empreendedorismo há 100 anos atrás. Por fim, quinta razão, a diversidade dos espetáculos em tempo de lazer. Circo, recitais, teatro, dança, variedades. O Coliseu Avenida assistiu à passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Assistiu à passagem do cinema a preto e branco para o cinema colorido. Assistiu à passagem da Batalha das Limas, da Batalha das Flores para a Batalha das Limas. Todavia, fundado, como eu disse, em 1917, num período difícil, a Primeira Guerra eclodia, a manutenção, como sabem, da base americana em Ponta Delgada foi extremamente profícua para o desenvolvimento deste espaço cultural. Na Segunda Guerra, a situação seria bastante mais difícil. Na década de 1940, o conflito mundial inflacionou o preço dos filmes, inflacionou também o preço do transporte das companhias de circo e de outros espetáculos de variedades, e o Coliseu Avenida entra numa situação financeira bastante difícil. E nesta situação, em 1950, o Coliseu Avenida é comprado pelo Teatro Miquelense e é rebatizado, associando-se, portanto, à gestão do Teatro Miquelense, a partir de 1950, deixa de ser chamado como Coliseu Avenida e passa a ser conhecido pelo nome que até hoje mantém, Coliseu Miquelense. Na década de 1960, passa a ser por uma sociedade onde também o Teatro Miquelense foi incorporado, pela Sinassor, da Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida, e nesta segunda fase, o Coliseu manteve não só a antiga programação cultural que há pouco referi, mas também acolheu espetáculos diversificados, e gostaria também de salientar este aspecto. Por exemplo, espetáculos de ilusionismo, muito singulares, e espetáculos também de hipnotismo, que chamava muita atenção da população de Ponta Delgada. Mas também, durante todo este período, o Coliseu Miquelense foi palco de inúmeros eventos políticos, não só, naturalmente, do Estado Novo, e relembro aqui vários eventos passados da mocidade portuguesa, mas também foi o anfitrião de várias manifestações políticas no período efervescente da política portuguesa, 1974, 1975, 1976. Como todos sabem, a partir de 1980, o Coliseu deixa de ter uma programação cultural regular e o imóvel começou a degradar-se. Em 2002, a Câmara Municipal de Ponta Delgada torna-se a maior acionista do edifício, procedendo à sua revitalização, que vem a ser inaugurado em 2005. Em 2007, é também inaugurado o Museu do Coliseu Miquelense, que hoje também aqui recordo, precisamente a 18 de maio, que, como sabem, é o Dia Internacional dos Museus. Assim, reconhecendo a singularidade, o empreendedorismo da sua fundação e a longevidade histórica do Coliseu Miquelense, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, propõe a esta Assembleia Legislativa Regional dos Açores a presente voto de congratulação pelos 100 anos do Coliseu Miquelense e que do mesmo seja dado conhecimento à sua direção, à Assembleia Municipal de Ponta Delgada e à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade.